Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Então, gente, eu vou, assim, só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vai ter aqui no telefone, vou tentar... É porque eu vou tentar fazer com vocês só a questão, até os dois dedos, né? Que são os gestos mais básicos.
Você fica aí se alguém pedir sedar.
Ah. Beleza, Pedro.
Tá. Gente, por favor, desculpem. A gente havia acertado que iríamos perguntar no final, mas eu acredito que tem coisas que tem que seguir a lógica e o raciocínio do programa. É importante a gente pensar dessa forma. Por exemplo, você está falando de como ativar o sistema. Perfeito. O passo seguinte, eu resolvo desativar esse sistema. Eu fiz tudo isso, cadastrei, gravei, editei, está zero bala. Estou falando com a NASA. Agora eu quero desativar isso, que eu estou de mal com o sistema. Eu faço o procedimento inverso? É uma pergunta da colega aqui. Obrigado.
Beleza. Olha só, foi muito legal, Pedro, você falar isso, porque é uma dica que eu sempre dou, pessoal. Quando você for lá em ajustes, geral acessibilidade, vai ter um item lá, atalho de acessibilidade, que vai estar desmarcado. Então, eu sugiro sempre que vocês vão lá nesse atalho de acessibilidade, entrem ali e selecionem o voice over. A partir daí, sempre que você apertar 3 vezes o botão início, ele vai ativar e desativar o voice-over. Então isso, digamos, porque quem enxerga vai se enrolar se tentar usar o iPhone com o voice-over ativo, porque é uma dinâmica diferente. Quem enxerga está vendo, como eu falei, o aplicativo. E ela vai lá no aplicativo, vai dar o toque com o dedo e não vai ativar. Porque ele vai achar que o cego está selecionando. Então o cara que enxerga teria que ir lá com o dedo, tirar e voltar. Então o que, que o cego faz quando seu filho, alguém vai usar? Você vai lá dar 3 toques no botão de início e aí vai desativar o voice over. E aí a pessoa que enxerga vai poder usar normalmente. Então, Pedro, tem 2 formas de fazer. Se você não ativar esse atalho de menu de acessibilidade, você vai ter que ir lá de novo em ajuste, geral, acessibilidade, voice over e desativar o voice over. Só que a pessoa que usou lá vai te entregar depois e você não vai conseguir fazer isso sozinho de novo. Então, eu sugiro realmente que você, sempre os cegos, se atentem para isso. Vão lá em ajuste, geral, acessibilidade, atalho de acessibilidade. É, porque eu acho que pior que não está pegando, porque eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho.
Estão ouvindo?
Estão ouvindo não, né? Ah, tá. Deu para ouvir?
Tá. Eu duvido que você está entendendo o que ele está falando.
Aí vocês estão vendo aí as
prova pra mim.
Preparativos, né? Márcio está fazendo um processo que é diminuir a velocidade do leitor de telas, que é a voz que...
Você está fazendo isso para ninguém entender nada, né, companheiro?
Tela, 9 aplicativos. Diz o que está na tela do iPhone. Ele está diminuindo e agora vai retomar aqui para vocês ouvirem.
Apple, título, ajustes. Modo avião, Wi-Fi, Bluetooth, celular, acesso, operador, notificação, central de, não perturbe, geral, botão, ajuda.
Eu vou dar um gesto aqui, gente, que eu já vou de uma vez levar ele lá para onde eu quero, que é o último item da tela. O que, que eu faço? Eu dou 4 toques na tela com... Eu dou 1 toque com 4 dedos.
Redefinir, botão. Regulamentação, VPE, sincronia, idioma, teclado, data e hora, restrições, bloqueio, atualização, armazenamento, acessibilidade. Geral, botão voltar, atalho de acessibilidade, voiceover, botão.
Viu, gente, o meu atalho de acessibilidade, eu já marquei com voiceover. Então, ele, quando vem de fábrica, vem com esse atalho sem nada. Então, quem tem deficiência auditiva pode marcar o seu atalho. Então, a gente marca o nosso. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou dar 3 toques na tela início, ele vai desativar o voiceover, olha só.
Voiceover inativo.
Agora eu estou vendido, estaria vendido, né? Porque meu telefone ficou mudo. Aí o que, que eu faço de novo? 3 toques de novo.
Voiceover ativo. Tela ativada.
Viu? Então, é bem legal. E tem um detalhe nessa função, que as pessoas acham, porque tem um gesto no iPhone, se você der 2 toques com 3 dedos, olha só.
Voz desativada.
Ele só desativa a voz. Você acha que o voiceover não está aqui, mas ele está. Então, se você achar que a pessoa que enxerga a voz normalmente não vai. Esse comando é só para desativar a voz.
Voz ativada.
Então, para você, para uma pessoa que enxerga usar, você tem que realmente desativar o voiceover com aquele recurso e configurando os ajustes daquela forma que eu passei para vocês aqui. Tem alguma coisa? Oi?
Você desativou? Não. Não foi com os 3 toques, não. Vem cá.
Pega o micro. Isso.
Bom dia. Você desativou agora mesmo aí a voz, só a voz, né? Não o aplicativo. E você novamente o ativou. Como foi? Porque já aconteceu isso comigo, eu correndo, e eu desativei, aí eu fiquei preocupado com você agora. Eu desliguei ele, liguei novamente.
Se você der 2 toques na tela com 3 dedos, ele vai desativar a voz.
Isso.
Para voltar, você faz a mesma coisa.
Legal.
Então, às vezes, sem querer, esses 3 dedos, você pode ativar também a cortina de tela, que seriam 3 toques com 3 dedos, olha só.
Cortina de tela desativada. Cortina de tela ativada.
Então, às vezes a pessoa quer fazer um gesto e sem querer ela esbarra 2 vezes, ou menos que ela queria. Então, é por isso que eu sempre falo, você tem que usar muito, você tem que dominar os gestos, cara. Se você dominar o gesto do iPhone, você está com o aparelho na tua mão e você faz tudo assim. Se der alguma zebra, você sabe por que, que aconteceu aquilo. Alguém quer falar?
Mestre, por que depois que eu implanto todos esses procedimentos, que eu estou entendendo que isso é uma rotina de procedimento, eu posso pôr uma senha? Que aí eu fico protegido de um erro, um acidente, alguém vai lá e mexe. Posso ou não?
Não. O iPhone não trabalha com perfil. O iPhone é seu. Você pode botar um código, mas como qualquer usuário pode botar. Você pode, a partir do iPhone 5S, você pode, inclusive, usar para desbloquear a sua digital e vinculada a um código.
Ah, ok.
A partir do 4S, você pode botar códigos. E agora, atualmente você usa um código com 6 dígitos, mas você não pode, como no computador, por exemplo, no meu trabalho lá, a gente trabalha, né, num ambiente corporativo, eu entro com o meu perfil, vai carregar no Windows as minhas coisas. Se o meu colega entrar com a senha dele, vai carregar dele. Não, no iPhone não é assim. Cada aparelho tem o seu dono. É possível, cara, que tenha aplicativo, porque existe aplicativo para tudo, né? Mas eu desconheço, nunca ninguém havia me apresentado, até porque celular é uma coisa muito pessoal, né, cara? Para realmente eu ficar, pera aí, me presta que essa semana eu vou usar, não, eu acho que não rola, não. Mas realmente, como tem aplicativo para tudo, eu não visualizo a utilidade, sinceramente, de um aplicativo desse, né?
Calma aí.
É criança que usa, talvez, né, seja assim, mas vou te ser sincero, realmente eu desconheço.
Olha só, sou eu, Vânia, Márcio. Eu queria saber, depois do redefinir, tem 3 opções, ajustes?
Oi, fala aí, Vânia.
É depois do redefinir.
Ah, redefinir?
É.
Mas pra que?
Pra acessar o VoiceOver, de ligar, ligar e desligar. Pra marcar acessibilidade. Pra ficar ligando e desligando o VoiceOver quando dá os três toques.
Sozinho?
É.
Ah, tá. Isso que eu falei. É, o
depois do... Aí tem redefinir ajustes, teclado e tem outra coisa lá.
É ajuste geral, acessibilidade e atalho de acessibilidade. Aí você marca lá o VoiceOver. Entra ali em atalho de acessibilidade. Deixa eu fazer aqui, ó. Ó. É.
Notificação, visão, título.
Não,
atalho de acessibilidade. VoiceOver, botão.
Ó, Vânia, aqui é um item dentro de acessibilidade chamado atalho de acessibilidade. Vou entrar nele.
Acessibilidade, botão voltar.
Ele vem desmarcado. Eu vou ver as opções que tem aqui.
Atalho de acessibilidade, pressione 3 vezes, selecionado. VoiceOver, converter cores. Tons de cinza, zoom. Controle assistivo. Assistive touch.
Então, essas são opções. A gente deixa marcado o VoiceOver.
Mas...
Aí você dá dois toques nele que ele vai marcar.
O seu já está marcado. Eu tô falando que se ele tivesse desmarcado, tinha um negócio de você falou tinha que
definir. Deixa eu achar ele, eu vou dar dois toques e você vai ver o que, que acontece.
Selecionado. Selecionado. VoiceOver. VoiceOver.
Eu dei dois toques, ele tirou a seleção do VoiceOver. Tem nada selecionado. Aí estaria assim. O que eu faço? Dou dois toques nele, ó.
Selecionado. VoiceOver.
Selecionou.
Não, é pra... É pra marcar ou desmarcar a acessibilidade pra ligar e desligar o VoiceOver. Que dá os três toques, isso eu queria saber. Pra dar os três toques e desligar, igual você fez ali. Que o meu não tá assim.
É porque o seu não tá marcado essa opção de atalho de acessibilidade. Você tem que fazer isso, ir lá em ajuste geral, acessibilidade, atalho de acessibilidade e marcar o VoiceOver. Aí você dando três toques no botão início, ele vai desativar e ativar o VoiceOver.
Tá, obrigada. Aqui.
Mais alguma coisa aí?
Eu aqui, a Kátia do Rio Grande do Sul. Ô Márcio, quando eu desativo a luz dele da tela... Com quantos dedos que eu ativo de novo? Porque esse tempo eu fiz isso e passei um trabalho.
É o que? Desculpa.
Quando tu tira a luz, a luz da tela, eu tenho 5%, então eu consigo visualizar os aplicativos. Aí esses dias, sem querer, eu desativei e ficou tudo escuro.
Esse é um recurso da Fone chamado cortina de tela. Se você der três toques com três dedos, ele vai ativar, vai ficar tudo escuro. Para você ativar de novo e tirar essa cortina, você faz o mesmo gesto, três dedos, três vezes. É assim, ó.
Cortina de tela desativada. Cortina de tela ativada.
Professor Márcio, seguindo essa linha aí da cortina de tela, eu quero dizer que é a primeira nota zero que eu vou dar para o sistema, então. Tá, eu sou engenheiro, mexi com isso a vida inteira, com nanoengenharia, um monte de coisa. Então, eu vejo o seguinte, onde que está na terminologia técnica o termo cortina de tela? Isso é uma tradução porca ou é uma criação para diferenciar do concorrente?
Rapaz, aí eu...
Sabe por quê?
Teria que ser alguém da época.
Gente, olha, pode pôr ele para falar comigo que ele vai ter que me explicar isso. O caso é o seguinte, gente. Entender lá o que é cortina de tela, se é cortina de água, se é a cortina da minha sogra, o que é. Ô, caramba, isso está errado. Respeito, acho lindo o aplicativo, mas nós precisamos... Por quê? Eu preciso levar isso para a escola, para as crianças. A criança é o futuro disso aí. Muitos de nós não vamos nem conseguir conviver direito com isso. Ok?
Por
favor, o microfone.
O colega falou, mas para mim, sinceramente, cortina é um termo bem intuitivo. Se você bota uma cortina na janela, é para vedar a entrada de alguma de luz, de alguma... Eu não vejo... Não, Pedro, eu não quero polemizar isso, até porque isso é coisa da época.
Márcio.
Uhum.
Márcio.
Oi, Léo.
Olha, escuta só, essa história de cortina escurecida, o meu fala é tela escurecida. Então, cortina, eu acho que para dar uma dinâmica maior, eu acho que você tem que usar, fazer uma rotina para um indivíduo que não sabe nada, quem sabe depois no final tira as dúvidas, mas o indivíduo que não sabe nada, fazer uma rotina geral, uma explanação geral, para depois então entrar nas perguntas, senão nós vamos ficar aqui malhando, o tempo vai passar e vai continuar perdido, porque as pessoas que sabem vão tirar dúvidas, mas eu acho que aqui tem gente que não sabe nada e veio para aprender alguma coisa, tá? É uma sugestão, você acata se quiser, tá, Márcio?
Beleza, tá. Oi. Não, Pedro, tranquilo. Gente, então olha só, vamos simular aquilo que eu falei da questão, porque como eu disse, a questão do iPhone é você dominar os gestos. Então, o primeiro gesto é o mais com um dedo. E você tem duas formas de você comandar o iPhone com apenas um dedo. A primeira, né, que é para quem nunca teve contato, é deslizando na tela. É como eu falei, é como se você estivesse lendo um livro em braille. Então eu vou deslizar no meu aqui na tela, para vocês terem a noção de como é que ele se comporta.
3 de 3 barras, pasta navegação, pasta acessibilidade, pasta referências, pasta fotos e vídeos, pasta notícias, pasta extras, pasta produtividade, pasta livros, pasta comunicação, pasta redes sociais, pasta Google, pasta notícia, pasta lazer, 6 aplicativos.
Então, se vocês repararem, ele, quando não tem nenhum aplicativo sob o seu dedo, ele faz esse barulho diferente, ó.
Pasta serviços. 5 aplicativos. Pasta serviços.
Se vocês repararem, antes dele falar pasta, ele dá um tec seco. E quando não tem nada, ele faz uma coisa mais oca, assim, ó.
Ô, Márcio.
Aqui é que não tem nada. Oi.
É só uma explicação para eles que essas pastas aí você criou, não é?
É, exatamente.
Você criou essas pastas a partir dos aplicativos que você tem afinidade. Então, por exemplo, no iPhone, você pode criar pastas com os aplicativos que você tem afinidade. Como aquela pasta que ele criou ali em redes sociais, você pode criar colocando o Facebook, colocando o WhatsApp, colocando o Twitter. Por default, por padrão, o iPhone vem somente
com aplicativos.
Os aplicativos soltos e uma pasta chamada pasta extras, que é uma pasta que vem com gravadora, bússola e outros aplicativos. Mas no geral são aplicativos soltos. O iPhone, gente, ele é totalmente personalizável. Então, eu acredito assim, somente aproveitando a intervenção que nós tivemos agora há pouco, eu falo sem dúvida de errar, sou usuário Apple faz 4 anos, a usabilidade do iPhone é muito prática. Então, você pode personalizar o iPhone, você pode acessar de várias formas. Eu acho que o Márcio está tentando compilar aqui, porque é muita coisa para explicar. Mas, assim, começando dos primeiros passos, eu digo a vocês, assim como os usuários do sistema Android têm a facilidade para usar o sistema deles, a Apple também oferece um sistema integrado. Acho que vale a pena o investimento e vale a pena paciência para conhecer o sistema. Vocês não vão ficar perdidos quando vocês tiverem o sistema na mão. Sabendo o que é o multitouch, que são os dois toques, e sabendo o que é a navegação, que é o que o Márcio está passando agora, vocês vão longe. Eu comprei o iPhone, não conhecia nenhum multitouch. Eu fiquei uma madrugada inteira mexendo com o iPhone. No outro dia eu já estava fazendo, recebendo ligação, lendo mensagem, e eu sou um usuário básico. Então eu acho que vamos ficar assim bastante atentos, vamos reservar um pouquinho as perguntas mais, digamos que profissionais, avançadas mais para o final, e vamos entender o básico, porque é a partir do alicerce que a gente constrói a casa, não do teto, né? Então vamos começar do básico para a gente ter essa noção integral aí do sistema.
questão, gente, é aquilo que eu falei. Quando ele dá aquele som mais oco, é porque ali não tem nenhum aplicativo. E geralmente não, os aplicativos ficam do meio para cima, essas pastas ou aplicativos, né? No meu caso, eu criei pastas e coloquei os aplicativos que eu quis dentro de determinadas pastas. E organizei o meu iPhone de acordo, né, com a minha metodologia. E embaixo, ele possui quatro aplicativos que são fixos, permanentes, que é o telefone, o e-mail, o Safari, que é o navegador do iPhone, né, como se fosse Internet Explorer ou Mozilla Firefox, e músicas. Então são esses aqui, eu vou lá.
Telefone, e-mail, 8, Safari, música.
Eu vim com vocês explorando o aparelho de cima a baixo, deslizando o dedo. Tem uma outra forma de você navegar com um dedo, que quando você está já pegou intimidade com o aparelho, que é o gesto, chama o gesto de varrer. O varrer é como se você estivesse tirando um cisco do aparelho e você varre da esquerda para a direita, você vai para o elemento seguinte, é como se fosse o tab no computador. E da direita para a esquerda, você vai para o elemento anterior, seria o shift tab. Então olha só, eu vou para o primeiro elemento da tela, eu vou usar um gesto aqui de um usuário mais avançado, que é aquele gesto dos quatro dedos, que eu bato uma vez quatro dedos na parte do meio para cima para a tela, ele vai para o primeiro elemento da tela. Se eu fizer isso do meio para baixo da tela, ele vai para o último. E a partir disso eu vou usando esse gesto de varrer para vocês verem
os elementos que eu tenho na minha primeira tela do iPhone. Oi.
Não, Léo, eu tô falando, eu tô explicando como é que navega.
Não, agora tá ótimo.
Então, eu vou fazer isso que eu acabei de falar para vocês.
Pasta navegação, quatro aplicativos.
Essa é uma pasta que eu criei chamada navegação, que eu boto os meus aplicativos de GPS. E ele falou, né, quatro aplicativos. Eu tenho quatro aplicativos dentro dessa pasta. Esse é o primeiro elemento da minha tela. Se eu fizer quatro dedos do meio para baixo, olha para onde ele vai.
Doc, música.
Ele foi para músicas, que é o último elemento. Esse é um atalho, que, como eu falei, para um usuário que já está com mais intimidade com o aparelho, ele ganha agilidade. Então, eu vou jogar lá para cima o primeiro elemento e depois eu vou usar o gesto que eu falei para vocês, que é análogo ao tab, que é varrendo da esquerda para a direita.
Um doc, posição 4, pasta navegação, pasta acessibilidade, pasta referências, pasta fotos e vídeos, pasta livros, pasta produtividade, pasta extras, pasta notícias, pasta comunicação, pasta redes sociais, pasta Google, pasta lazer, pasta Apple, pasta serviços, página 1 de 2, doc, telefone, e-mail. 8.287 e-mails não lidos. Safari. Música.
É isso, que o Globo.com é muita atividade. Então, gente, vocês viram que eu organizo o meu aparelho por pastas. E embaixo, como eu falei, tem esses quatro aplicativos. Então, agora, o que eu vou fazer para vocês verem? Eu vou entrar, né, no aplicativo, vou entrar no telefone, né, que é um aplicativo que todo mundo vai usar, né? Aí eu vou achar o telefone, explorando com esse gesto de varrer, e para entrar nele eu vou dar dois toques.
Safari, oi, telefone. Selecionado, telefone, todas, botão, 1 de 2.
Então aqui ele já abre numa tela, que já abre nas minhas chamadas recentes. E aqui tenho algumas opções. Sempre, todos os aplicativos que vocês entrarem
no iPhone, na parte de baixo vão estar os menus principais. A maioria deles, tipo 80%. No caso do telefone, vai ter aqui chamadas recentes, teclado, contatos e eu acho que favoritos. Vamos ver se é isso.
Voicemail
é o último elemento. Então eu vou agora varrendo da direita para a esquerda para ir nos itens antes do voicemail.
Teclado, tabulação, 4 de 5.
Teclado, ó.
Contatos, tabulação, 3 de 5. Selecionado, recentes, tabulação, favoritos.
Meu, nós temos então 5 itens aqui: favoritos, recentes, contato, voicemail e teclado. Então, aquela até pergunta da Margarida, vamos entrar aqui no teclado para eu registrar um número, né? Para eu ligar para alguém.
Recebidas, vivo, contatos, teclado, tabulação.
Entrei no teclado. O meu aparelho, gente, ele está sem dar dicas. O modo padrão do VoiceOver é te falar as dicas. Por exemplo, se eu selecionei, estou com o dedo em cima da opção teclado, ele falaria para mim, toque duas vezes para ativar esse item. Eu tirei do meu, porque eu já tenho uma boa intimidade com o aparelho, eu tirei essa função dele. Mas ele vem como padrão para te orientar nessa necessidade. Então eu vou digitar um número. O número que é exibido é como se fosse um teclado mesmo de um telefone físico, né? Ou seja, aquele 123, 456, 789, asterisco 0 e o jogo da velha, né? Então, vou simular aqui um número que é o meu, né?
8, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 6, 6, 5, 2, 2, 5, 6, 6, 2, 2, 7, 7.
Então, diz que o meu telefone... abaixo do zero tem um botão de ligar.
8, 0, ligar, botão.
Se eu quisesse ligar, eu daria dois toques nesse botão e ele faria a ligação. Tem um gesto, o pessoal costuma se enrolar muito no iPhone, um lance de atender chamada, né? E tem um atalho para isso. Você ligou ali, tudo bem. Para desligar uma chamada, ou até para atender se alguém te ligar, você dá dois toques na tela com dois dedos. Esse é um atalho que serve para várias situações no iPhone. Digamos que você esteja ouvindo uma rádio ou uma música. Você der dois toques com dois dedos na tela, ele vai pausar aquele som, aquele áudio. Se alguém te ligar, se você der dois toques, ele vai atender a chamada. Para desligar também, ele vai desligar a chamada. Se você estiver carregando um vídeo, vendo um vídeo no YouTube, der dois toques, ele vai também interromper aquela exibição. Se você der dois toques de novo, ele vai voltar. Então, gente...
Márcio!
Eu acho que pro básico, assim, até pro questão da introdução, até os dois dedos eu acho que é legal a gente falar aqui, a não ser... Oi, pode ir?
Márcio, uma pergunta... Esse atalho que tu falaste aí por último aí, como é que é mesmo que
os
tu
falou? Dois dedos.
Não, ele já vem ativado ou eu tenho que ativar?
Já, nenhum atalho do iPhone, ele, ao contrário do Android, que você pode configurar os, personalizar, né, os gestos, o iPhone não. Ele tem os gestos dele e você ativou o VoiceOver, ele vai funcionar, todos os gestos do VoiceOver vão funcionar. Então,
mas esse atalho é para atender chamada com toque na tela, então eu posso...
Dois toques,
a chamada.
Isso.
Tá, obrigada.
É para atender e para desligar, mas para ligar, você vai ter que achar o botão ligar e ir lá dar dois toques nele com um dedo.
Tem algum atalho para atender o WhatsApp também? Ou só... Só chamar de...
Eu acho que no WhatsApp ele não funciona. Você tem que achar o botão de atender, Vânia. Mas eu acho que para desligar a chamada do WhatsApp, é porque eu quase não, realmente não recebo ligação assim do WhatsApp. Teria que testar. Oi.
Para a pessoa que não sabe nada, ela disse que não sabe nada, então ela quer mexer na agenda, fazer o contato, ligar o número, armazenar e depois, posteriormente, utilizá-lo.
Tá. A agenda do iPhone realmente chama Contato, é um aplicativo que tem no iPhone. Então eu vou simular aqui a entrada no contato dele, para vocês verem.
Contatos, tabulação, 3 de 5, selecionado, contatos, tabulação, teclado, voice mail, tabula, parte inferior da tela, Márcio Lacerda, meu, grupos, botão, teclado, tabula, selecionado, contato, adicionar, botão.
Então em contatos, para você, ele tem um botão chamado adicionar, né? Que você vai ter que... ele está lá em cima da tela, na parte superior à direita. Achando o botão adicionar, que eu já achei aqui, eu dou dois toques nele.
Novo contato, campo de texto. Está editando. Modo caractere.
Ele já abre no campo do nome para você adicionar um nome. Aí que eu posso fazer? Eu posso ou adicionar aqui no teclado ou eu posso digitar para ele. Eu acho que eu vou digitar aqui para ele, porque vou escolher Maria, né, que é o nome tranquilo. Então eu vou usar o recurso chamado ditado do iPhone.
Maiúscula, espaço, ditado.
Maria.
Inseriu Maria.
Viu? Então eu ditei para ele, esse é um recurso bem interessante para quem está começando, para quem tem dificuldade de escrever na tela. O ditado é um recurso que ele veio com a Siri. É um botão que tem ao lado esquerdo da barra de espaço. Eu localizei a barra de espaço, varro da direita para a esquerda uma vez e ele vai estar lá. Olha só.
Espaço. Ditado.
Ele falou ditado, eu dou dois toques com o dedo, aí eu já posso ditar para ele. Para eu, acabei de ditar, eu dou dois toques de novo com um dedo, ele me falou, então dois toques com dois dedos ele também interrompe. Aí ele já me fala o que eu ditei para ele. Isso eu posso ditar e-mail, ditar uma carta, e ele aceita a pontuação. Eu falo, Márcio, vírgula, hoje, vírgula, vai almoçar em tal lugar, ponto.
Tira uma dúvida, Márcio.
Qualquer aplicativo que você precisar usar o teclado para editar alguma coisa, o recurso do ditado vai estar disponível.
Você abre o recurso com dois toques e para ele com dois dedos, é isso?
Tem duas formas de você ativar e desativar o recurso ditado. Se você exibir o teclado está exibido na tela, ele falou campo de texto, teclado exibido. Você der dois toques com dois dedos, você já pode falar. Acabou de falar, você dá dois toques de novo com dois dedos, que aí ele vai falar o que você vai dizer o que você editou e vai registrar ali. E tem outra forma. Você achou a barra de espaço, varre uma vez da direita para a esquerda, aí ele vai falar ditado. Aí você dá dois toques ali, ele vai ativar o recurso ditado, você pode falar. Acabou de falar, se você der dois toques, que ele vai estar, o botão ali já vai estar o botão para desativar. Você dá dois toques de novo com o dedo, ele vai desativar. Eu escrevi é o nome da pessoa. Maria é o nome do campo do nome. Aí eu vou varrendo para eu editar os outros dados do contato. Olha só.
Espaço. Cancelar. Novo. Ok. Nome. Campo de texto. Está editando. Modo caractere. Maria.
Então, ele está no Maria. Aí eu vou varrendo da esquerda para a direita.
Limpar texto. Nome fonético. Campo de texto. Sobrenome. Campo de texto. Sobrenome fonético. Empresa. Campo de texto. Adicionar foto. Adicionar telefone. Adicionar e-mail. Adicionar telefone. Campo de texto.
Então, aí eu achei aqui adicionar telefone. Ele tem vários... Tem um negócio de nome fonético, sobrenome fonético. Eu nunca... isso é um recurso que veio com o iOS 9. Então, é muito novo. Não sei ainda a utilidade. Aí eu achei aqui o adicionar telefone. Cliquei duas vezes. Ele já abriu para eu adicionar o telefone. No campo telefone, não tem essa possibilidade do ditado. Você tem que realmente digitar aqui na tela. Então eu vou simular aqui um contato, né? 2345678, né? O telefone lá do Gabriel Pensador, né? Então vamos ver aqui.
Adicionar e-mail. 5, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8.
Então, botei o telefone da Maria, 2345678, né? Aí eu vou lá em cima para salvar esse contato. Eu vou dar aquele gesto que eu falei, que é de usuário mais avançado, quatro dedos da parte de cima da tela.
Cancelar, botão.
Aí ele me jogou para cancelar. Eu não quero cancelar, eu quero ok. Aí eu vou varrer da esquerda para a direita.
Novo contato. Cancelar. Cancelar. Novo. Ok. Botão.
Achei o ok. Vou dar dois toques.
Casa. Notificação do WhatsApp.
Aí, vou tirar o microfone, né? Entrou uma coisa do WhatsApp aqui. Aí. Ô, Léo, eu até vou aproveitar essa parte aqui para falar da Siri.
Lacerda.
Siri.
Lacerda.
Oi.
Só uma dúvida. Eu consigo atender um segundo chamado. Eu sei que nós não estamos nessa parte ainda. Mas eu não consigo voltar para a chamada anterior. Eu estava falando com você, aí essa menina do WhatsApp aí que te mandou essa mensagem me ligou.
Consegue.
Aí eu atendi ela, aí depois eu quis voltar para você e não consegui. E aí?
Consegue. Você tem, primeiro, ir lá em ajustes, telefones e ativar o recurso de segunda chamada. Ativou isso, se alguém estiver na espera, o que, que você vai fazer? Você primeiro vai ter que tirar o telefone do ouvido para você fazer o voiceover voltar a agir contigo, a interagir. Porque o iPhone ele tem um sensor nos telefones, para ele não atrapalhar a sua chamada lá de telefone, quando você aproxima o telefone do ouvido, ele desativa o voiceover. Aí, se você estiver falando com alguém e entrar uma chamada de espera e você ativou esse recurso, o que, que você faz? Você tira o telefone do ouvido, varre a tela para ver quem está ligando e se você quiser atender, você vai lá no botão atender e vai e atende. E assim você pode atender alguém na espera.
Que já entendeu.
Vocês estão fazendo pergunta difícil, porque realmente eu nunca voltei, não. Realmente eu teria que fazer um teste, eu nem sei se realmente, talvez nem seja possível mesmo ou não. Mas eu realmente teria que fazer um teste. Alguém aí quer? Ele volta, né? Ah, então beleza. O colega ali já usou.
Pessoal, desculpa, tá? Quando você sai da primeira... Você está na primeira ligação, você passou para a segunda. A hora que você termina a segunda, ele volta para a primeira.
Ah, legal. Valeu. Obrigado. Então, gente, eu vou aproveitar aqui e vou falar um pouco da Siri.
Sim.
Porque, para mim, é a última grande novidade e ela é muito legal mesmo, muito legal. A Siri já existe, no iPhone, desde o iPhone, acho que é 4S com iOS 7, se não me falha a memória. Então, 4S, mas a partir do iOS 7, eu acho que é isso. Mas no Brasil, ele não tinha o português na Siri, né? Então a gente não só conseguia por umas gambiarras. Eu, por exemplo, usava a Siri com o espanhol dos Estados Unidos, que é um portunhol. Mas a partir do iOS 8.2, foi no ano passado, ele já está no Brasil, para o português do Brasil. Então, realmente, você conversa com o telefone. Eu vou dar uma assim, com vocês aqui. Vou chamar. E a Siri você chama como? Você aperta aquele botão Home, o início, e segura até ele fazer um barulhinho. A partir dali você pode conversar com ela. Olha só.
Desculpe, gostoso? Não entendi.
Oi, Siri. Eu encostei aqui, ela parou. Eu encostei o dedo na tela. Oi, Siri. E aí, Siri? Quem sou eu? É questão de internet. É porque ela funciona com a internet. Pera aí. Quem sou eu?
Seu nome é Márcio, gostoso para os amigos.
Nossa.
Siri, onde eu estou?
Buscando uma opção perto daqui está Calda Batata, em Avenida Moinhin. É este lugar que você quer?
Não. Eu não quero lugar, ela. Eu vou pedir para ela ligar para Maria, que ela é a nossa amiga Maria. Então é um recurso, Léo, para o pessoal novo. É, porque eu adicionei lá. Poderia. Vou fazer as duas coisas. Quer ver? Eu não tenho, acho que seu contato. Depois você me passa. Pera aí, vamos ligar para Maria. A Maria é nossa amiga. Chamar Maria.
Maria Cristina ou Maria?
Maria.
Para Maria.
Veja, eu tinha duas Maria, uma Maria Cristina e a Maria. Ela perguntou se você quer Maria Cristina ou Maria. Eu quis a Maria. Agora eu vou pedir para ligar para o número da Maria. Chamar 234.
As informações sobre chama Wikipedia.
Peraí que a Siri tá meio afobada.
Acessibilidade. Desktop Safari. Não entendi muito bem o que você disse.
Chamar 234-5678.
Ligando para 2345-678.
Então, gente, ela realmente é bem bacana. Se você... Vamos fazer uma publicação no Twitter aqui. Publicar no Twitter. Publicar no Twitter.
Posso usar a sua conta do Twitter para publicar um tweet?
Sim.
O que você quer falar no tweet?
Falando para os meus amigos sobre iPhone num encontro em Uberaba. Ponto.
Texto diz, para os meus amigos sobre iPhone num encontro em Uberaba. Posso me enviar?
Sim.
Ok, eu enviei.
Viram, gente? Ela fez para mim. Eu ditei, já está lá na minha conta do Twitter, já está na minha postagem. Quem quiser retweetar, fique à vontade. E assim eu posso fazer no Facebook. Na sua imagem também. Eu vou fazer no Facebook agora. No WhatsApp, não no WhatsApp, porque o Facebook e o Twitter, eles já vêm integrados já no iOS. Você instala o iOS, já vem isso no do Twitter e o Facebook. O WhatsApp, embora realmente, talvez o WhatsApp passe a ter, porque o WhatsApp acho que é do Facebook, né? Mas no WhatsApp eu acho que ainda não há essa possibilidade, não. Mas o Facebook há, olha só. Publicar no Facebook.
Ok. O que você quer falar?
Falando para os meus amigos sobre iPhone em um encontro em Uberaba. Ponto.
O texto diz: para os meus amigos sobre iPhone em um encontro em Uberaba. Posso publicar?
Sim.
Ok, eu publiquei o seu status de Facebook.
Então, gente, é um negócio muito bacana mesmo. Se eu quiser acordar amanhã, por exemplo, ó.
Parte inferior da tela. Ajuda. Ouvir. Botão.
Acorda-me amanhã às 9 horas.
Certo, eu ajustei um alarme para as 9.
Então, é um negócio... Você realmente conversa com o aparelho. Oi. Valeu. É o que? Ligar? Sim, aí a gente... Ó, você entra... Eu vou entrar aqui no WhatsApp.
Mas é... Vou.
Ah.
Vou.
Isso.
Lacerda.
Oi.
Eu tenho duas perguntas aqui, que são as seguintes. A primeira é se existe no iPhone aquela fartura de vozes que tem no Android. Se você tem essa possibilidade de configurar. E a segunda é a seguinte. Existe alguma perspectiva... de um iPhone com dois chips? Tem algum projeto?
Olha só, sobre as vozes, ele vem só com... Não há essa possibilidade de você comprar vozes como tem no Android e usar várias vozes. No Android, por exemplo, tem a Luciana, tem o Felipe, a Fernanda, tem várias vozes, né? No iPhone não há. Você tem dois modos de vozes para o português do Brasil. Até o iOS 8, do 7 ao 8, era Raquel originariamente. Com o 7, se não me falha a memória, eles passaram a usar a voz da Luciana, que o pessoal que usa Android também já conhece. Mas com o 9, eu acho que para mim foi um retrocesso, porque eu não estou gostando da voz. Eles voltaram a usar a voz da Raquel. E a partir do 7, você tem duas possibilidades. Antes, você não tinha nenhuma possibilidade de configuração de tipo de voz. A partir do 7, você tem duas possibilidades, que é a voz padrão, que é essa que vocês estão ouvindo, e eu vou passar aqui. E a voz aprimorada, que eu não gosto. É até uma incoerência para mim, porque a voz aprimorada para mim é a pior. E eu vou passar para vocês ouvirem aqui.
Pasta acessibilidade. 10 aplicativos. 2. Pasta Apple. 9. Apple. Ajustes. Ajustes. Central de computador. Geral. Tela e geral. Ajuste. Acessibilidade. Geral. Texto maior. Fala. Cons de 100. Converter. Zoom. VoiceOver. Acessibilidade. Alteração. Usar. Fala. Braille. Fala. Buta. Fala. VoiceOver. Fala. Editar. Dialeto padrão. Português. Brasil. Fala. Botão. Português. Português. Brasil. Título. Selecionado. Raquel. Padrão.
Então, a minha voz está selecionada a Raquel padrão, que é essa que vocês estão ouvindo. Eu vou mudar para aprimorada para vocês verem como é que ela fica.
Raquel, aprimorado. Usando 37,8. Selecionado. Raquel, aprimorado. Usando 37,8 MB. Raquel, padrão. Selecionado. Raquel, aprimorado. Usando 37,8 MB.
E aí, deu para notar a diferença? Eu prefiro a padrão, não sei, mas tem gente que usa aprimorada.
Raquel, padrão. Selecionado. Raquel, padrão.
Então são essas as duas possibilidades de configuração, Silvano, de voz. Agora, quanto à segunda pergunta, há rumores que a Apple está desenvolvendo um chip próprio, que num chip só dela vai dar para usar duas operadoras. Então, eu já li sobre isso. Mas há esses rumores. E sobre dois chips não há. O iPhone só trabalha com um chip. Oi. Sobre o quê?
FaceTime.
Ah, tá. WhatsApp para fazer ligação, né? É até bom, dá para falar dos dois, porque na verdade são os dois recursos que te permitem fazer ligações usando, ao invés da chamada de voz, a conexão de dados, né? Como o Skype também, mas o WhatsApp, só que o FaceTime, a diferença do FaceTime é que só dá para usar com usuários de iPhone, que é um aplicativo exclusivo da Apple. Então, como é que você faz? Quem está numa rede sem fio, ou quem tem um plano bom de dados, né, disponibilidade de dados, ao invés de gastar seu plano de voz, usa aquele recurso ali. Então, no caso... Ah, e o FaceTime, inclusive, dá para você também chamar pela Siri. Por exemplo, se eu quiser falar com a Cida, né, que fez a pergunta, eu falo chamar Cida pelo FaceTime. E aí ele vai direto. Então eu vou simular aqui no WhatsApp, então, né? Eu vou chamar alguém aqui para vocês verem como é que acontece. É fácil, tem um botão próprio. Eu vou aqui no WhatsApp e vocês vão ver.
Pasta Apple. Pasta comunicação. 6 aplicativos. Comunicação. WhatsApp. 13.9. Editar, conversas, compor, botão.
Eu vou na opção compor, que o WhatsApp agora era... Antigamente se chamava nova mensagem, né? Agora chama compor. Aí eu vou entrar aqui.
Nova conversa, título.
Aí ele vai abrir para mim os meus contatos, quem eu tenho nos meus contatos.
Celular, buscar. Índice, criar, maiúsculo, Abel, Oi, Abílio, Aldenor, Alessandro, Alexandre, Aline Moraes, Amor, Oi, embaixo do céu, tem um tempo para conversa.
Chamar meu amor aqui, né?
Está editando, modo caractere.
Então ele já abriu aqui o teclado, mas se eu quiser fazer uma chamada, eu vou achar lá o botão ligar. Então vou explorando a tela.
Conversas, 3, amor, ligar, botão.
Então, viram? Já tem o botão ligar aqui. Aí eu vou dar dois toques. Ele já está chamando, só que ele entra na modo...
Telefone.
Ele não está no Viva Voz, o telefone dela não está aqui, não vai atender, né? Aí para eu dar dois toques, vou até testar o gesto. Dois toques com dois dedos.
Sim.
Funcionou, viu?
WhatsApp chat, cortina de tela ativada.
Ele funcionou, dois toques, dois dedos, ele desligou a ligação. Então, é assim, o WhatsApp é muito simples, ele é muito acessível. Com o iOS 9, sempre que rola uma atualização do iOS, os aplicativos tendem a dar uma rateada, porque até eles se ajustarem à nova mudança, né, eles demoram um pouquinho. O WhatsApp está acontecendo isso. Tá vendo alguns problemas de foco nas mensagens, mas nada que não dê para usar, que inviabilize o uso. Eu, por exemplo, eu ainda uso bem, a galera aqui que usa o iPhone ainda está usando legal, e vai melhorar, daqui a um mês mais ou menos tudo volta a ser como dantes, né? Vamos ver aí, Léo, pera aí, vamos ver se alguém mais tem outra pergunta, alguém além da Leonide aí, porque senão fica meio monopolizado.
Ô Márcio, eu queria que você falasse um pouco o que a gente deixa ativo e desativo para a questão da bateria, porque isso aí é um tendão de Aquiles no iPhone para a gente. E uma pergunta, você está com o iOS 9.0.1 ou 0.2?
Eu estou com 9.2, 9.0. Só um pouquinho aqui que eu tô. Meu iPhone ele muda aqui rapidinho. Voltou. A primeira pergunta foi qual mesmo? Você pode repetir? Do negócio da bateria, né?
Para a economia da bateria.
Como que ativa?
Não, o que a gente deixa ativo e desativo no iPhone para não ficar consumindo tanta bateria. E a questão da economia da bateria aí também.
Agora, interessante é o seguinte, o Bluetooth, logo que você compra o iPhone ou quando você atualiza, o Bluetooth dele sempre está ativo. Então eu recomendo você desativar primeiro o Bluetooth, que isso é umas coisas negativas da Apple, porque é muito difícil. Você não consegue, né, trocar arquivos, contatos por Bluetooth. Então você geralmente usa o Bluetooth na Apple é para interagir com as coisas dela. No meu caso lá eu tenho Apple TV, com iPad. Então desativa o Bluetooth. Se você tiver num lugar que você não vai ter acesso ao Wi-Fi, desativa também. E eu costumo sempre usar a cortina de tela, porque economiza a questão da luminosidade na tela. Agora, com o iOS 9, eles vieram com um recurso chamado economia de energia. Então o próprio sistema, de forma... Gente, é porque aqui é até 11 horas e eu tenho um compromisso, exatamente 11 horas, e são 3 para as 11. Eu acho que já, se alguém quiser mais alguma pergunta, eu já queria dar uma encaminhada para o final, se vocês não me permitirem aí. Tá bom? Nenhuma pergunta mais não? Então, legal. Pô, espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Eu sempre gosto de falar de tecnologia, de iPhone. Pô, e espero no ano que vem estar com vocês de novo, né, no Dois Vox aí. Um abraço pessoal da rádio. Aquele abraço aí, galera. Foi.
Tá certo. Aí a palestra de Márcio Lacerda, ele que falou sobre iPhone.
Ricardo, vai lá você aqui com o Skype da Rayane e vem te fazer
na parte. Nossa transmissão oficial do encontro dos Vox. Aqui se movimentando, né, Christian?
Tá, se movimentando bastante. Pessoal, tá tranquilo. Aliás, muito obrigado ao Luiz Henrique Kisha, o Luiz, tá ouvindo a gente lá
Ah, o Luigi?
Tatuí.
Ah, ele tá em Tatuí?
Tá em Tatuí.
Ele fez um curso de bateria, parece, lá em Tatuí, não foi?
É, ele tá fazendo batera lá, tá fazendo conservatório de batera.
Ele arrebenta, cara, toca demais.
O cara, Luigi, é bom, o cara é bom.
Luigi, um abraço pra você, meu amigo. Grande.
Vamos falar
amigo
com o Márcio Lacerda. É, Fábio, alguma pergunta pro Márcio Lacerda?
Claro, tá, claro, o Márcio tá na mesa? Aqui.
Tá aí.
Márcio, vamos encerrando aqui então. A gente tá encerrando aqui essa transmissão nesse momento da oficina de iPhone e agora fazer flashes aí sobre as práticas pedagógicas de oficina de Android. Falar de iPhone, no início, acaba sendo um pouco emblemático para algumas pessoas que não conhecem ainda essa tecnologia, mas você mostrou a parte básica, percebi que você teve bastante cuidado até para tocar nos assuntos mais avançados. Você acredita que depois dessa palestra algumas pessoas comprariam um iPhone?
É, eu acredito que sim, pelo interesse que o pessoal demonstrou, né? E por ser realmente um produto, né, cuja acessibilidade quem usa, né, aprova e realmente nos traz muita facilidade no nosso dia a dia. Então, eu acredito que sim, muitas pessoas podem sair daqui convencidas e sabendo que vão comprar uma ferramenta que será muito útil, né, na sua rotina, né?
Que bom, você fez algumas comparações interessantes, eu já tinha visto isso nas falas anteriores, nos teus e-mails, onde você não deixa de lado as outras formas de acessibilidade que tem nos aparelhos, tanto na questão do Android, na questão da Nokia, e também fez aqui umas analogias, por exemplo, com Tab, Shift Tab, para lembrar o Windows, o pessoal que usa o computador também. Você acha que o caminho é unir forças para que a gente tenha aparelhos mais acessíveis, cada vez mais acessíveis, ou você acha que a gente tem que mesmo monopolizar e, de repente, privilegiar uma empresa mais a outra?
Não, sem dúvida. O grande barato que eu vejo esse panorama atual, né, é de a gente, como todo mundo, poder fazer as nossas escolhas. Eu já usei Nokia. É, foi uma fase, né? É, não tem mais, não fazem mais, então nem adianta mais falar de Nokia, porque é um sistema que já está superado. Mas tenho até um aparelho Android, uso computador, então eu acho que o grande barato e a grande vantagem, né, que a gente tem hoje em dia é de a gente, como todo, fazer as nossas escolhas e saber o que, que vai nos ajudar, né, o que, que vai satisfazer as nossas necessidades.
Muito obrigado. Márcio Lacerda para a Rádio Amigos em Foco. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Tudo de bom.
Muito
obrigado.
Bem. Rádio Dois Vozes.
Há 12 anos em seu coração.